rede estadual, o Acre se liga através da notícia. Está no ar, a maior rede de emissoras da Amazônia. Começa agora o programa Gente em Debate.
Agora no Acre são 10:08, 10:08, estamos chegando para mais uma edição do Gente em Debate. Hoje é sexta-feira, 29 de maio de 2026. Muito bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Eu sou Damião Viana. A partir de agora até o meio-dia, você vai se ligar nos acontecimentos que marcam a história de mais um dia na sua cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
É um prazer estar entrando no seu lar através das ondas do rádio, você que nos ouve através das 11 emissoras da rede pública de rádio, através da internet, através do sistema público de comunicação. É um prazer estar entrando no seu lar. Muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia a você que está com o seu rádio ligado, você que está aqui no centro da cidade, você que está no bairro, você que está em outras partes do Brasil, ouvindo através da internet, você que nos ouve no mundo. Tem muita gente ouvindo a Difusora através dos aplicativos, né, meu caro Márcio Roberto na sonoplastia, Jesse Parada daqui a pouco estará conosco aqui, também Thaís Carolina, nossa produção, é aquela equipe preparada para levar o melhor da informação para você, você que está sintonizado em qualquer lugar deste mundo, um bom dia especial, é só o começo de um novo dia, uma sexta-feira, é o Gente Debate entrando no seu lar. Falar em sexta-feira, sextou, meu amigo, sextou. É, agora chegou aquele momento de você que está em casa do outro lado do rádio anotar o nosso WhatsApp. Anote aí. Tá
esse
preparando?
Esse esquema aí é comigo, Daniel.
É, pra você. Então, anote o WhatsApp. A Jéssica já chegou por aqui fazendo aquela...
Já começou.
Bom dia, Jéssica Parada.
Muito bom dia, Damião Viana. Bom dia, Thaís Caroline, Márcio Roberto. Bom dia a você, querido ouvinte. Meu povo, sextou.
É, e hoje sextou com um registro especial aqui da... nossa produtora e fotógrafo Thaís Caroline, viu?
É verdade.
Ela, além de produtora, além de repórter, para você ter uma ideia, ela trabalha também com fotos, tá bom? Ela é fotógrafo,
ela é
profissional.
Retratista.
É retratista, né?
Ela é retratista.
Profissional. Se você que está nos ouvindo quer fazer a festa do seu filho de 15 anos, ou da sua filha de 15 anos, de seu bebê de um ano, de seu casamento, quer fazer esses registros? Quer, Jessi?
Todos os que eu vou fazer, eu chamo Thaís Caroline, porque então, eu prezo por
pronto.
Um bom valor e profissionalismo.
E a qualidade da foto, né?
É isso mesmo.
Pois é, então você que deseja fazer aquele registro com fotografia, fale com ela. Thaís Caroline, a nossa produtora, apresentadora, repórter e fotógrafa.
É,
né,
verdade. E voltando
aí,
ao nosso
aqui
assunto,
a qualidade,
o nosso
que é.
Número do Gente
Vamos.
Em Debate é o 99209-3888.
É, você pode ligar nesse... mandar mensagem nesse WhatsApp. A Jessi vai repetir. Jessi, por favor.
99209-3888.
Mande a sua mensagem, 99209-3888 é o nosso WhatsApp. Para você que está nos ouvindo em qualquer lugar do Acre, pode enviar sua mensagem em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mande a sua mensagem para cá. Nós estamos aguardando 10:25. Nós vamos estar aqui lendo a sua mensagem, tá certo? Vamos ler a sua mensagem. Nós vamos também soltar o áudio aí, né, Márcio Alberto? O áudio que você enviar para cá, fique à vontade, meu amigo. Vamos seguir em frente. Thaís Caroline tá falando alguma coisa ali em relação a você, mas é com você, tá bom? Não é isso, Thaís? Ô, Jessi? É com o Márcio Roberto?
Márcio Roberto é o rapaz ali que coordena os áudios.
Os áudios, tá certo. Agora são 10:12, 10:12.
O tempo e a temperatura.
É, vamos falar do tempo e da temperatura. A semana termina com um dia de céu claro em todo o estado.
É verdade, Damião. Nós teremos um dia quente. Então, a nossa dica é essa. Tome bastante água, evite exposição desnecessária ao sol. Quem tiver protetor solar, por favor, passe. Não é frescura, ajuda muito. E fica aí que a gente vai te contar como fica a temperatura aí na sua cidade.
Vamos dar uma passada no Vale do Juruá, as cidades de Porto Valter, Marechal Tomaturgo, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. A temperatura máxima hoje será de 31 graus. Já em Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Manuel Urbano, a máxima também será de 31 graus. Aqui no Baixo Acre, que inclui a capital Rio Branco, a temperatura máxima será de 32 graus. E no Tarauacá, em Vira, as cidades de Feijó, Tarauacá e Jordão, a máxima deve ser de 31 graus. A informação é do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan.
E agora, os destaques de hoje do Gente em Debate.
É, vamos conferir os destaques da edição de hoje do Gente em Debate. Governadora Maius entrega obras de urbanização da Alamedas das Águas em Mâncio Lima nesta sexta-feira. Nós vamos ter matéria aqui com Thaís Carolina, vamos ter matéria ao vivo com Nonato Costa trazendo as informações direto de Cruzeiro do Sul. E hoje você confere também. Estado promove seminário sobre terra e lança e-books voltado à educação. Governo do Acre treina profissionais da educação para aplicar o censo escolar. Deracre intensifica a operação Tapa Buraco na C90 em Rio Branco. Linha de ônibus entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul terá novos horários a partir de segunda. Idosa morre após ser atropelada por motocicleta em Sena Madureira. BOP apreende adolescente suspeito de comercializar drogas em Rio Branco. E ação rápida da Polícia Penal evita fuga e apreende armas artesanais no presídio de Rio Branco. Direto da Central de Esportes tem. Santa Cruz venceu São Francisco e Galvez derrota Nauas e volta ao G4 do Campeonato Estadual Sub-20. Vamos falar também de seleção brasileira. Domingo, o Brasil entra em campo, partida amistosa. Você vai conferir essas e outras, hein? Aqui no Gente em Debate. Agora são 10 horas e 15 minutos.
Acontece no Brasil.
Vamos conferir? Operação Carbono oculta. Busca asfixia financeira de organizações criminosas. Confira na reportagem de Renato Ribeiro.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a segunda fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira, busca promover uma asfixia financeira da engrenagem que abastece as organizações criminosas. A investigação apura a atuação do PCC, o primeiro comando da capital, em um esquema de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Dario Durigan explicou que o combate às organizações criminosas acontece no andar de cima, olhando a parte financeira que abastece e dá oxigênio ao crime organizado.
Feita a investigação e a gente espera avançar no combate ao crime organizado da maneira que importa, da maneira inteligente, que é fazendo asfixia financeira, identificando as questões que abastecem, de fato, essa engrenagem das organizações criminosas. Essas fintechs foram identificadas, dadas as informações que a Receita passou a receber em meados de 2025, do ano passado. Também identificamos a utilização de criptoativos para fins de lavagem de dinheiro e vamos seguir avançando com essas operações.
A investigação apontou o uso de 6 fintechs como bancos paralelos do PCC, que movimentaram mais de 26 bilhões em 4 anos. O ministro Dario Durigan detalhou o fluxo financeiro da organização.
De um conjunto de operações de organização criminosa, cujo início é a adulteração de combustível, sonegação fiscal na importação de nafta, e que de fato leva à identificação de movimentação de algo como R$1 bilhão em espécie para algumas dessas fintechs, uma movimentação total de R$ 26 bilhões em 6 fintechs nos últimos anos.
Ainda de acordo com as investigações, a adulteração de combustíveis causou prejuízo de 200 milhões em sonegação fiscal em 2 anos. O esquema usava empresas químicas, distribuidoras e postos de combustíveis, além de fundos de investimento. A operação desta quinta-feira, batizada de Fluxo Oculto, cumpriu 59 mandados de busca e apreensão em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. Entre os alvos estão empresas, empresários e laranjas. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Estados Unidos passará a designar CV e PCC como organizações terroristas. Confira na reportagem de Daniela Longuinho.
O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que vai designar as facções criminosas brasileiras Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. Segundo o comunicado do Departamento de Estado, a decisão vale a partir de 5 de junho. As medidas serão adotadas com base na seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade e em uma ordem executiva do presidente Donald Trump. O secretário de Estado, Marco Rubio, ressaltou no comunicado que o Comando Vermelho e o PCC são as duas organizações criminosas mais violentas do Brasil. Segundo Rubio, juntas elas comandam milhares de membros e têm orquestrado ataques brutais contra policiais brasileiros, autoridades públicas e civis. O secretário de Estado americano destaca ainda a influência das duas organizações e suas redes ilícitas, que se estendem muito além das fronteiras do Brasil, alcançando outros países das Américas. O governo brasileiro vinha tentando, nos últimos meses, evitar essa designação por avaliar que a medida poderia abrir caminho para uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil ou para aplicação de sanções severas em setores econômicos e financeiros. Na avaliação de especialistas, esta designação representa um potencial risco à soberania brasileira e pode prejudicar até mesmo os esforços de cooperação investigativa entre os países, já que alteraria o nível de sigilo das informações compartilhadas entre os órgãos de segurança, centralizando-as na CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, ou em órgãos militares. Neste novo mandato, Donald Trump vem reorientando a política externa de Washington em relação à América Latina, direcionando sua máquina de guerra para a região, sob a justificativa de combater o que chama de narcoterrorismo. Nos últimos meses, forças militares dos Estados Unidos bombardearam diversas embarcações no Caribe, fora da jurisdição norte-americana, sob a alegação de combate ao terrorismo. No início do ano, a invasão do território venezuelano, que resultou na deposição e captura do então presidente Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores, também foi justificada com base no combate ao narcoterrorismo. O alcance de ações semelhantes em território brasileiro com base nesta nova designação, apesar de incerto, torna-se um risco real. No início deste mês, em visita aos Estados Unidos, o presidente Lula discutiu com Donald Trump na Casa Branca a adoção de frentes de trabalho entre os dois governos para asfixiar financeiramente as organizações criminosas transnacionais que atuam no Brasil e nos Estados Unidos. Na ocasião, segundo Lula, eles não trataram especificamente sobre facções criminosas que atuam no Brasil, como o Comando Vermelho e o PCC. O anúncio também coincide com um encontro entre Rubio e o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ocorrido nesta quarta-feira em Washington. Um dia antes, o senador havia se reunido com Trump na Casa Branca, em companhia do irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está foragido nos Estados Unidos. Ambos são filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Agora no Acre são 10 horas e 22 minutos. Receita paga hoje o primeiro lote de restrição do imposto de renda. Mais de 8,7 milhões de contribuintes serão contemplados. É, rapaz, tem alguém que já foi contemplado.
Eu já gastei, né? O meu, gente.
Já gastou?
Ele chegou na conta hoje de manhã e eu já gastei.
Mas por que, Jéssica? Tu acelerou tanto esse negócio. Olha, antes dessa matéria, meu caro Márcio Roberto, vamos com o Nonato Costa. Nesse exato momento, está acontecendo uma agenda lá em Cruzeiro do Sul, lá no Juruá. Agenda com a governadora, e o Nonato já está lá na ponta da linha para trazer as informações ao vivo aqui no Gente Debate, viu? A governadora Maiúsa, ela entrega obras de urbanização da Alamedas das Águas em Mâncio Lima. Essa ação, é Alameda.
É um nome suntuoso, né? É. Eu gosto das coisas de Cruzeiro. É Templo dos Nauas,
isso.
Alameda das Águas. Acho bonito
e
isso.
E agora nós vamos direto com o Nonato Costa. Nonato, bom dia. Primeira, né? Primeira participação do Nonato aqui no Gente Debate para falar sobre essa agenda. Bom dia. Nonato. Vamos tentar o contato aqui com o Nonato Costa, né? Vamos tentar o contato com o Nonato Costa, que é. Ou ao vivo é assim mesmo, sempre dá esse contratempo. Mas vamos lá. Vamos a Cruzeiro do Sul, porque a governadora Maiúsa entrega obras de urbanização da Alamedas das Águas em Mâncio Lima. É uma agenda lá no Juruá. Bom dia, Nonato.
Pois é, meu caro Daniel Viana, bom dia para você, bom dia para todos que nos escutam. A gente está acompanhando a partir de agora a chegada da governadora Maiúsa Assis, que já está aqui nesse local onde vai ser inaugurado as instalações aqui do escritório da CAGEACRE. E também, né, anunciado obras de reforma com relação ao CEOPAE, né? Então nós estamos aqui ao vivo, vamos acompanhar em instantes agora a fala da governadora Maiúsa Assis, que já está aqui se preparando para a entrevista coletiva com a imprensa de Cruzeiro do Sul. Muitos colegas de imprensa já aqui e naturalmente a gente vai acompanhar ao vivo aqui esta entrevista da governadora Maiúsa Assis. Nós estamos falando ao vivo daqui de Cruzeiro do Sul. Meu amigo Gilberto Braga está por aqui também. Estamos ao vivo no Gente em Debate. Gilberto, vamos já acompanhar a entrevista da governadora. Bom dia.
Muito bom dia aos ouvintes do Gente em Debate. Nesse momento, o governador vai conceder entrevista.
Pega lá, vamos lá acompanhar, né? Ao vivo aqui com a governadora Maiúsa Assis.
Alegria estar aqui no Cruzeiro do Sul, né? O orgulho dos nossos acreanos, a região do Juruá, e é sempre bom estar aqui perto da população que nos recebe tão bem e entregando, né, essas grandes obras do governo estadual, do nosso governo, que vem trabalhando incansavelmente para melhorar a vida das pessoas. E essa entrega, a CAGEACRE, é um equipamento, né, um galpão que vai garantir o armazenamento, né, o local para guardar a produção de cruzeiro aí na produção do café. Então, essa aqui é mais uma segurança para o nosso produtor rural. E também, né, a entrega da reforma do seu CAE, desse veículo não tripulado, que é o VANT, que vai garantir uma segurança para as nossas fronteiras, para, né, em parceria com o Corpo de Bombeiro, fazer todo o controle de queimadas, enfim, é o fortalecimento na segurança pública e também na saúde, né? Porque essas aeronaves, esses veículos, barcos, tudo que está estado aqui no seu país, Cruzeiro do Sul, vai garantir que a gente dê uma saúde com mais qualidade, né? Fortaleça a saúde, a segurança pública e também com a CAGEACRE a nossa produção, né? Fortalecendo o produtor rural. Então, tudo isso é um esforço, né? Uma garantia de desenvolvimento para a população de Juruá.
Acompanhando aqui ao vivo a entrevista da governadora Maiúsa Assis.
outra ação importante, né, outra obra importantíssima que fortalece os nossos moradores, os e também o turismo na cidade de Mansulimba. É uma obra linda, né, que expressa toda a nossa característica aqui da Amazônia, do nosso do Juruá, com essa beleza riquíssima natural que nós temos. Então é uma grande obra e eu quero parabenizar toda a população por mais esse cartão postal que o nosso estado apresenta ao mundo.
A gente ouviu aí a governadora Maílza Assis e aqui está comigo o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior. É, Nicolau, você participando de mais uma agenda importante, de entregas importantes pela governadora Maílza aqui no Juruá.
É, com certeza, toda vez que um governador vem para o nosso município, para a nossa região do Juruá, é importante. Hoje a gente vai inaugurar o escritório que vai dar apoio para o nosso produtor, né, através da CAGEAC. Então, ao lado aqui já tem a CEOPAE, que foi inaugurada pelo nosso governador Vlad. Então, são coisas importantes que vão beneficiar a população. Então, para nós, a gente fica muito feliz, como presidente da Assembleia, também como deputado estadual, poder... obras importantes que estão saindo dos cofres públicos do governo. Então, isso... beneficia muito a população. Então, o governo está de parabéns.
Falamos aí com o Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, Damião Viana. Muita gente aqui, muitos secretários de estados aqui presentes nesse momento em que a governadora cumpre mais uma agenda aqui em Cruzeiro de Sua Tarde. Ela estará na cidade de Mansulimba com outras entregas importantes que a gente... fala daqui a pouquinho. Participação nossa ao vivo e direto de Cruzeiro do Sul, Nonato Costa para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Nonato Costa. Agora são 10 horas e 28 minutos. Então tá aí, a agenda da governadora Maílza, né, com entregas lá na região do Juruá. E à tarde, né, como ela citou aqui, a questão das obras de urbanização da Alamedas das Águas ali na cidade de Mansulimba, realmente é um cartão postal para o mundo. Agora são 10h29, mas Roberto, seguindo aqui com a informação, eu trouxe antes do ao vivo do Nonato uma matéria da que a Receita, né, paga o primeiro lote de restituição do imposto de renda hoje. Mais de 8,7 milhões de pessoas serão contemplados, são os contribuintes. Vamos conferir na reportagem de Solimar Luiz.
A Receita Federal paga nesta sexta-feira o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Ao todo, mais de 8,7 milhões de contribuintes serão contemplados, com um valor total de crédito de 16 bilhões de reais. Este é o maior valor já pago pela Receita Federal e engloba tanto contribuintes com prioridade legal quanto aqueles que aderiram às ferramentas digitais, como a declaração pré-preenchida e o recebimento via Pix. O crédito das restituições será realizado ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição financeira. A Receita orienta que os contribuintes aguardem até o final do dia para a efetivação do depósito, uma vez que os horários de crédito podem variar entre os bancos. O lote pago hoje é 45% maior do que o primeiro lote de restituições de 2025. Os próximos lotes serão pagos nos dias 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. O pagamento da restituição é realizado exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Em caso de erro nos dados bancários ou problemas na conta de destino, o contribuinte poderá solicitar o reagendamento do crédito junto ao Banco do Brasil no prazo de até um ano após a primeira tentativa de pagamento. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Agora são 10 horas e 31 minutos. Olha, nós vamos no intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta, viu? Com mais informações. Idosa morre após ser atropelada por motocicleta em Sena Madureira.
Ainda temos a agenda da governadora Maílza Assis, que entrega obras de urbanização da Alameda das Águas em Mansulimba.
Voltamos já, né?
É isso aí.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Meta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Essa é a sua oportunidade de ganhar uma camisa da seleção brasileira com o Café Vovó Pureza.
É só você comprar o pote edição especial Copa do Mundo e encontrar o selo premiado.
Energisa apresenta Michel Tem Luz.
Oi, pessoal. Hoje a pergunta é da Rosa e essa me fez pensar na minha relação com a energia.
Teló, e o preço da conta de luz, hein?
Rosa, pensa comigo em como a energia faz tudo funcionar. É banho quentinho, geladeira, internet, trabalho, o mês inteiro. Dependendo de como utilizamos, o preço pode variar. Mas aí pode contar com a gente nas dicas para economizar.
Entendi.
Saiba mais nos canais da Energisa.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário do Acre.
Minuto Saúde, as ações do governo do Acre, que cuidam do bem-estar de todos.
O Acre vive um novo tempo na saúde pública. A governadora Maílza Assis entregou um moderno aparelho de quase 19 milhões de reais para garantir diagnósticos de alta complexidade pelo SUS, principalmente para pacientes oncológicos. E os avanços continuam. Na Fundação Hospitalar, novos equipamentos de ponta, mesas cirúrgicas eletrohidráulicas, raio-x 3 dimensões e centrais oftalmológicas para transformar o atendimento de média e alta complexidade em todo o Acre. É tecnologia de última geração com atendimento mais humano, mais digno e mais cuidado para quem precisa. E na maternidade Bárbara Eliodora, o amor também salva vidas. O Banco de Leite Humano transforma doações em esperança para bebês prematuros. Doe leite, doe vida. Saúde forte, atendimento humanizado e vidas salvas todos os dias. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Estamos de volta para mais um bloco do Gente em Debate. São 10 horas e 37 minutos.
De olho no mundo.
E agora nós vamos às principais notícias, aliás, internacionais. E entre elas, a Romênia convocou o embaixador russo após um drone cair em um prédio e ferir duas pessoas. Também traremos informações sobre o surto do vírus Ebola lá no Congo. E para se precaver, Quênia fez o quê? Suspendeu a instalação do centro de quarentena, mas vetou a entrada de pessoas vindas de países afetados pela doença. Você vai conferir essas e outras informações agora no Giro Internacional.
RFI. Márcia Bechara.
Paris, 29 de maio de 2026. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. A Romênia convocou hoje o embaixador da Rússia depois da queda de um drone sobre um prédio residencial que deixou dois feridos. Um episódio classificado como extremamente grave pela ministra das Relações Exteriores do país em mensagem na rede X. Segundo ela, o governo vai anunciar oficialmente as consequências desse ato atribuído à Rússia para as relações diplomáticas entre os dois países. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu em mensagem na Rede X a adoção de um novo pacote de sanções contra a Rússia. O presidente da Romênia convocou o Conselho Supremo de Defesa após a queda do drone. O exército romeno afirmou que não teve tempo de abater o aparelho. A OTAN classificou o fato de irresponsabilidade da Rússia. A porta-voz da aliança afirmou que o secretário-geral, Mark Rutte, está em contato com as autoridades romenas. A Ucrânia afirmou que o episódio é mais uma prova de que a Rússia representa uma ameaça real para toda a Europa, e o chanceler francês, Jean-Noël Barrot, afirmou que vai dizer ao embaixador da Rússia, convocado nesta sexta-feira em Paris, que esse novo episódio é uma intimidação irresponsável e sem efeito. Esta é a primeira vez que um drone atinge uma área densamente povoada na Romênia e que há registro de feridos. E ataques israelenses no sul do Líbano colocam em grave risco importantes sítios arqueológicos, como as ruínas milenares do Tiro e a fortaleza cruzada de Bofor, sobre o vale do rio Litani, segundo o ministro da Cultura libanês, Ghassan Salameh. Ele afirmou que os bombardeios israelenses caíram muito perto do sítio histórico de Tiro, considerado patrimônio mundial da humanidade, e que o castelo de Bofor chegou a ser atingido diretamente. E a Justiça do Quênia determinou a suspensão temporária do plano dos Estados Unidos de instalar no país um centro de quarentena para pessoas possivelmente infectadas pelo vírus Ebola. A decisão judicial também proibiu o Quênia de receber pessoas expostas ou contaminadas pela doença até que a Justiça analise uma ação movida por uma organização não governamental contra o acordo firmado com os norte-americanos. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde deve se reunir hoje com autoridades da República Democrática do Congo, em Kinshasa, país que enfrenta uma grave epidemia da doença, antes de seguir no sábado para a região mais afetada pela crise. Já a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, pediu à União Europeia que reforce a vigilância nas fronteiras de pessoas vindas de áreas afetadas pelo vírus Ebola. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Agora são 10 horas 41 minutos. Olha, nós vamos agora direto para as ruas de Rio Branco com o repórter Ivan de Carvalho. Está tendo uma feira no Horto Florestal e o Ivan está lá e vai falar com a gente agora. Meu caro Ivan, muito bom dia. Conta pra gente como está essa movimentação aí no Horto Florestal.
Tudo bem, Daniel, muito debate, dias paradas, todos os ouvintes aí. Estamos aqui com o Carlos Lombar, ele que é o presidente da UNSOL, e a gente vai deixar ele dar conta exatamente dessa exposição, dessa feira aqui. Tem de tudo um pouco. E a gente vê que o empreendedorismo aqui nessa área, ele realmente tem se desdobrado, já que as mulheres estão em todas as praças, em todos os ramos. Mas, primeiro, já teve o começo aí, domingo é o final, é isso. E fala pra gente aí, que teremos aí Hoje acontece aqui, já aparece com o pessoal do trabalho, também já teve a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, os setores aí. Como é a programação? Bom dia.
Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer esse espaço que a gente está tendo, né, na Rádio Cultura, para divulgar nosso trabalho em todo o estado do Acre, né? E dizer que nós temos representações aqui de Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Jacuri, Brasileiro, Castelândia, Praia de Castro, Acrelândia, Porto Acre, Bujari, Senador Guilmar, e também nós temos todo mundo que está aqui, né? Então, assim, de Rio Branco também. A importância desse trabalho, da 10ª Força, mostrar, trazer a economia solidária do nosso estado para um espaço como esse, né? E aqui a gente tem várias expectativas, né? De poder começar aqui na Nova Iniciativa, questões da Crelândia, viu? Então, assim, a gente tem essa oportunidade de mostrar o trabalho de cada cooperativa, de cada associação, de cada empreendedor, de cada produtor rural que tem aqui dentro do nosso estado. A economia solidária é isso. Então, se observa que o produtor da banana, da hortaliça, a turma que trabalha com bolo também, com as confecções, estão aqui com o preço diferenciado. Isso aí seria um atrativo para quem realmente está aqui na redondeza ou que está, de repente, até no próprio segundo distrito ou município de Rio. Com certeza, né? Você vai vir aqui e você vai encontrar preços, né, acessíveis, né, para o bolso do cliente, né? Então, aqui nós temos desde o mel, né, o artesanato, a arte, né? Que temos também a turma da economia criativa, que tem os quadros, tem, enfim. Então, você vai encontrar preços da economia solidária. Na praça de alimentação, se você quiser vem almoçar aqui, você vai ter um almoço, vai ter uma janta, você vai encontrar qualidade de produto, né? E dizer, agradecer também, eu quero essa oportunidade de agradecer ao governo do estado através da Secretaria de Agricultura, através da secretária Temiles, né? Que tem dado o apoio. A Emater também, que tem apoiado, a SESC. As prefeituras, né? E a Prefeitura de Rio Grande,
Perdemos aqui o contato com o Ivan de Carvalho, mas a informação chegou, né? Agora são 10 horas 44 minutos. Vamos direto para a Central de Esportes.
Gente em debate esporte.
Vamos chamar o Alberto Casas, já está por aqui. Aí na sequência a gente segue com as nossas matérias, tá bom, Parada?
Ninguém quer saber de emprego hoje não, né?
Sexta-feira, né?
Sexta-feira ninguém quer saber de trabalhar, né?
Vamos falar de esporte, né? Oh, tá, claro. Estão te ligando aqui, Jesse. Alberto, bom dia para você, Márcio Alberto. Chama o Alberto, Márcio.
Alberto Casa,
bom dia. Vamos começar pelo Campeonato Estadual Sub-20. Santa Cruz ontem derrotou o São Francisco e o Galvez venceu o Nauas. Hoje tem Independência. Como está essa movimentação do Sub-20 aqui do nosso campeonato?
Muito bom dia, Damião, Jesse, Márcio e você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso. Ontem tivemos aí um jogo que a gente falou aqui que era um jogaço, né? Entre Santa Cruz e São Francisco. Tanto é que o Santa Cruz fez 3, teve 2 jogadores expulsos e poderia ter feito mais, né? Porque perdeu vários gols, poderia ter 5-6, ter feito 5-6, mas não fez. Fez 3-0 em cima do São Francisco. São Francisco que havia vencido de virada o Galvez por 7-1, né? E achou que cada um que viesse ele ia passar por cima.
Não é bem assim não, né?
Só que não foi bem assim, né? Dentro de campo, o time do Santa Cruz mostrou para que veio e foi marcando seus gols. O certo é que terminou no 3-0 para o Santa Cruz. Mas o que ocorreu é que esse jogo não terminou no campo, Damião.
Foi
terminar na delegacia.
Foram
para a Defla, em virtude de algumas declarações do técnico Pedro Balu. O técnico do Vasco não gostou, os jogadores também não gostaram e foram prestar queixas lá na Defla. O certo é que ontem à noite virou madrugada aí para esses atletas e dirigentes do Vasco, do São Francisco, né? Do Sub-20, que agora essa parte burocrática fica na mão da justiça, né? E os advogados é que vão responder isso aí.
Fala coisas que não deve, aí que acaba.
Exatamente. E aí a justiça que vai definir, né? Se vai ter pedido desculpa, se vai ter outras ações. Alguma punição. O certo é que dentro de campo Santa Cruz é líder, né? Venceu, é líder do Sub-20. E o Nauas, mais uma vez, perdeu, né? Perdeu desta feita para o Galvez 4-1. Foi pouco, né?
Foi pouco.
Porque vinha tomando mãe de 11, 9, ontem tomou só de 4.
Já deu uma melhorada?
Deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada aí a equipe do Náutico. Como você tá com a tabela aí na frente?
É, eu tô.
Então, diga o jogo de hoje, porque eu tô sem a tabela.
São Francisco, hoje, Independência enfrenta o Andirá.
Ah, então é jogo bom, porque o Andirá é o sub-17 do Santa Cruz.
Isso.
Né? E o Independência tem ali o comando do Quinho Brito. E pelo lado do Andirá é o Cristiano Menezes.
Certo.
Né? Então vão medir forças hoje lá no Tonicão, né?
Tonicão.
Amanhã também tem. Amanhã tem um jogo também, às 15h30, lá no Tonicão, naquele que antecede o jogo de Galvez e Porto Velho. Né?
Pois é, a Série D, Alberto. Aí as equipes aqui do Acre, possibilidade de uma.
Uma vai avançar.
Uma vai.
A outra vai ficar pelo meio do caminho.
E
do jeito que está, se desenhando aí, a situação vai ser, né, o... Tá ligado aqui o microfone ali, só isso.
Tá, esse aqui tá ligado, né? É verdade.
Tá certo? Estão dizendo o seguinte, Damião, que do jeito que está, o Porto Velho vem, se vencer amanhã o Galvez, ele consolida a sua classificação. Já o Galvez precisa vencer o Porto Velho amanhã e vencer a sua última partida contra o Araguaína lá no Cerejão, lá em Araguaína. Então, a situação do Galvez, que era cômoda, ficou mais difícil agora.
Complicou?
Complicou. E principalmente com a saída de alguns jogadores que abandonaram o barco no meio do caminho. Vou dizendo aqui, o atacante Luquinhas, que vinha fazendo gols aí a cada partida. O lateral Ângelo, que jogou a última partida contra o Independência, pediu demissão. O zagueiro Bebê, que foi repatriado para esse jogo contra o Independência, depois que perdeu por 3-1, abandonou o barco também. E os treinamentos no Galvez estão sendo muito assim de 30 minutos. Aqueles que não estão indo nem pro campo, só vão lá pra academia, faz uma bicicletinha ali e tal, dá uma suadinha, toma banho, tchau, tchau.
Não tem muito do compromisso com...
Não. E aí, o Galvez hoje é o quinto colocado, o Porto Velho é o terceiro, o Independência é o quarto, né? Mas o Independência vai jogar no domingo contra o Lanterna do Maitá, estádio Arena da Floresta, ou seja, esse final de semana, nós vamos ter aí as duas praças sendo movimentadas. No sábado, lá no Tonicão, a partir das 18 horas, com transmissão da Rede Pública de Comunicação, toda a equipe 1400, e também no domingo, às 16 horas, estádio Arena da Floresta, transmissão da Rede Pública de Comunicação. Então, essa é a situação, viu, Damião?
Lembrando, Alberto, que a rodada do final de semana é o fechamento aí.
É a nona.
Não, fechamento, porque já vem a Copa do
Mundo.
Não,
mas não para não.
Vai parar
só um final de semana. A Série D vai parar o final de semana que vem, né? Final de semana que vem vai dar uma parada, mas volta na sequência já.
Para a
última rodada.
Então a Série D não vai ter...
A última rodada da classificação.
Certo.
Né? É a décima rodada. Então,
isso aí acontece.
Isso aí acontece passando esse final de semana que vem, que amanhã tem jogo, aí no outro não vai ter, aí na sequência do final de semana já vamos ter aí a décima rodada.
Pronto.
E teremos também árbitro acreano apitando fora daqui mais uma vez na Série D. Josué França já está escalado e vai apitar Brasiliense Luverdense, jogo lá em Brasília e jogo que vale classificação. Né, uma briga boa aí para o acreano mediar as duas equipes, tanto o Brasiliense como o Luverdense, na boca do jacaré. Tomara que ele não seja engolido pelo jacaré.
Tomara, né? Que não. Mas apitar tem que estar preparado mesmo. Estão preparados esses?
O Josué, a nona rodada, ele está saindo em 8.
Então tá.
É a oitava que ele sai na Série D e saiu uma na Copa Norte. Falando em Copa Norte, ontem nós tivemos aí a decisão da Copa Norte, né, Damião?
Pois
que aconteceu lá no Carlos Emite, em Manaus, Nacional e Paysandu.
Deu Paysandu?
Paysandu havia ganho o primeiro por 1-0. E ontem partiu para cima, venceu por 4-2, mais uma vez está na final aí da Copa Verde, porque agora se transformou em Copa Verde.
É Copa Norte.
E se transforma agora em Copa Verde, porque
Norte, Centro-Oeste.
Campeão do Norte vai enfrentar o campeão da Centro-Oeste. E aí torna-se Copa Verde. Isso. Os dois já estão garantidos na Copa do Brasil.
Do ano que vem.
Do ano que vem. E vamos ver se o Paysandu vai ser mais uma vez campeão da Copa Verde.
Né? É, vamos aguardar para ver.
Primeiro Alberto. Jogo é contra a Napolina, né? É o Anápolis, né?
Goiás.
Lá em Anápolis contra. Vai jogar. No primeiro jogo lá em Anápolis, segundo jogo lá em Belém. Tem tudo
para ser campeão. É. Alberto, agora falando um pouquinho de Libertadores, já saiu os grupos?
Já? Saiu os grupos, então vamos lá.
Já saiu os grupos, mas antes da Libertadores, Alberto, vamos falar da seleção brasileira. Alisson, Wesley, Brenner, Léo Pereira e Alexandre. O goleiro não é o Everton que vai para o amistoso, né?
Pois é.
É o Alisson. É o Alisson que vai para a partida amistosa. Comebol Libertadores. Deixa eu puxar aqui e ver se eu acho aqui as oitavas de final. Estudiantes enfrenta a Universidade Católica do Chile. Não é do Chile? Universidade Católica do
Chile? É, exatamente.
Rosário Central recebe o Corinthians.
Jogou, o Corinthians faz a segunda em casa.
A segunda em casa. Cruzeiro recebe o Flamengo.
Aí o choque dos brasileiros, que estava na iminência. Isso. Poderiam ter aí Fla-Flu, poderíamos ter Palmeiras e Flamengo, mas deu Cruzeiro.
Então,
Cruzeiro e Flamengo, primeiro jogo lá no Mineirão.
Mineirão. O Flamengo, na verdade, todas decide em casa, né? Por ter sido o primeiro. Sim. E o Mirassol recebe o LDU, vai decidir fora.
O Tolima recebe o Independente, né?
Tolima Independente, Mirassol, LDU e o Palmeiras vai receber o Cerro Porteño.
E o Cerro Porteño, porque esses aí já jogaram e perdeu.
Perdeu?
Perdeu em casa. É. O Palmeiras perdeu em casa. E ontem o Palmeiras goleou o Júnior e o Cerro venceu lá no Paraguai.
Então vai ser jogo difícil.
O primeiro jogo será na Allianz Parque, uma revanche.
É.
Uma revanche. E o Palmeiras tem que fazer o resultado, porque
senão,
o segundo
vai jogar lá.
É lá no Paraguai.
Agora o seu Fluminense joga em casa contra o Independente Rivadavia.
O Rivadavia que saiu em primeiro, hein?
Foi o primeiro do grupo?
E também do mesmo grupo. É do mesmo grupo isso aí. O Rivadavia ajudou o Fluminense
A se classificar.
A se classificar, porque agora ele venceu o Bolívar.
Isso. Né? Agora, se o Fluminense quiser alguma coisa, tem que vencer e vencer bem. O jogo.
E perdeu também pro Rivadavia no Maracanã.
Alberto, vamos lá. Rosário Central, Corinthians.
Vamos torcer pelos brasileiros.
Mas a gente sabe que é difícil. Mas é futebol. E a oitava de final, né?
O Fluminense agora vai ter que se rebolar, fazer um placar bom no Maracanã contra o Rivadavia, que é a sensação lá da Argentina, porque Boca Juniors saiu fora, né?
Pois é.
River Plate não tá.
Então, agora só o Flamengo e Cruzeiro, o resto todos pegaram times, né? Só Flamengo e Cruzeiro, brasileiros. Então, o Brasil tem chance de chegar na final com dois brasileiros novamente, né?
No lance esportivo, a gente dá também os playoffs aí da Sul-Americana,
certo? Vamos lá.
Um abraço, galera, um bom final de semana e segunda-feira estaremos de volta aqui no Gente em Debate.
Segunda.
Todos os detalhes.
Segunda com a semana de 3 dias.
Vamos ter um feriadão, né? No final de semana, segunda. Quinta, sexta, sábado. Segunda nós estaremos aqui com os resultados do Campeonato Brasileiro da Série D, que vamos ter nossos representantes em campo amanhã e domingo com transmissão da Rede Pública de Comunicação. Um abraço, até lá, galera.
Valeu, Alberto, agora são 10h55. Olha, a gente disse, ninguém trabalha aqui, não? Oportunidade de trabalho? De trabalho para as pessoas. Jéssica, aí tu pode jogar as matérias todas para depois do esporte. Hoje tem vagas para você de trabalho. Você quer trabalhar, Márcio Roberto? Então pronto. 145 vagas. 145 novas vagas. Entre elas, 5 vagas para atendente comercial em agência postal. Também 12 para representante comercial e 29 para auxiliar de administrativo PCD. Mais informações, 0800-647-8182 é o telefone do Cine. E temos também os nossos recadinhos. Solta a vinheta, Márcio.
A hora do ouvinte.
Demorou um pouquinho, mas chegou, né? Você pode estar aí pensando, não tem mais que isso. Tem sim. Agora, né, Jesse? Sabe quem tá na escuta?
Conte.
Eu conto?
Conte.
Eu conto. Recadinho dos ouvintes aqui, olha só. Boa tarde, Damião Viana, Márcio Roberto, Thaís Caroline, Jéssica Parada, Carla e toda a equipe. Que esse final de semana seja abençoado por Deus para todos vocês. Abraço, Elias Maia, de Morada Nova, no Ceará.
É, e tem gente aqui em Rio Branco também ligada, Jussara, Sebastião, o meu pai, seu Mauro, os meus irmãos ali no bairro do Alberto Aragão estão ouvindo Gente em Debate. E saindo daqui de Rio Branco, a gente vai direto para Sena Madureira, de onde diz sextou, meu querido. E meu querido cartazista Evandro Diniz, que deseja um ótimo final de semana para todos nós. E temos ouvinte também de